Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é a sucessão na união estável. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o advogado Cassiano Antunes Tavares. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Cassiano. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, eu que agradeço pelo convite.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que o senhor explicasse primeiramente para os nossos ouvintes o que é, em linhas gerais, uma união estável.
Bem, a união estável, ela é uma relação, segundo a lei, entre homem e mulher, de forma pública, contínua, duradoura, com o objetivo de formar família. Uhum. É importante informar que, para que exista a união estável, é desnecessário, por exemplo, a coabitação. Não precisa morar junto para que exista a união estável. Pode ser mesmo em casas separadas, em cidades diferentes. Isso pode gerar uma união estável. Basicamente seria isso.
Uhum. E doutor, como que é comprovada na justiça a questão da união estável? Precisa fazer alguma coisa, algum documento?
Para comprovar a união estável, vale todos os meios de prova que valem em qualquer processo. Testemunha, documento, enfim, elementos que indiquem a existência de uma relação de assistência mútua, que caracterizem a união estável. Redes sociais, por exemplo, também servem como prova ou como indício forte de prova de que há uma união estável entre duas pessoas.
Uhum. E, doutor, quais são as principais diferenças daí entre a união estável e o casamento?
A principal diferença é em relação à formalidade. O casamento é muito mais formal. A união estável é muito mais informal.
Uhum.
O início, por exemplo, o casamento, todo mundo sabe, né? Depende dos proclames nos cartórios, tem aquela festa, ou no mínimo um ato civil, uhum, ou um ato religioso, público e bastante divulgado. Já a união estável pode acontecer apenas com o conhecimento dos dois companheiros, sem maiores formalidades ou qualquer exigência. Mas também é possível que a união estável ela seja reduzida a termo, que se faça um documento, enfim, chegando à conclusão de que aquela relação é duradoura, então os dois companheiros chegam à conclusão de fazer um escrito, tanto num cartório quanto entre eles mesmos.
Uhum.
Então a diferença maior seria a formalidade,
uhum,
do casamento, muito mais do que a união estável.
E a gente tem alguma lei aqui no Brasil, doutor, que fale a respeito da união estável?
Tem. O Código Civil trata da união estável, conceitua e traz alguns direitos e deveres dos companheiros entre eles mesmos.
Uhum. E, doutor, falando um pouquinho agora para os nossos ouvintes em relação aos bens. E quando um casal está numa união estável e se separa, esses bens, eles podem ser partilhados?
Na verdade, eles devem ser partilhados, né? Na união estável, caso não haja nenhum documento firmado pelos companheiros, regulamentando essa relação, se aplica o regime de bens que a gente chama de comunhão parcial.
Uhum.
Então, a partir da data em que se inicia a união estável, todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que no nome de um só deles, pertencem aos dois.
Uhum.
Então, quando for dissolvida essa união estável, enfim, quando eles se separarem, esses bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, cabe metade a cada um.
Uhum.
Então, não só podem, como devem partilhar esses bens.
E o casal que está numa união estável, doutor, formaliza isso, ele pode optar por um outro regime de bens ou necessariamente é esse?
Então, pode. A regulamentação é livre.
Uhum.
O casal pode escolher qualquer um dos regimes que o próprio Código Civil prevê, comunhão parcial, a comunhão total ou a separação de bens, ou ainda pode determinar que vai ser a comunhão parcial, mas um bem específico não se comunica, não vai entrar nesse tipo de regime.
Sim.
Ou incluir bens que não estariam incluídos desde o início. Então, é bastante livre. Podem, sim, então, regulamentar de comum acordo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Cassiano Antunes Tavares. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre união estável. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, o que acontece caso um dos cônjuges acabe falecendo? O outro tem direito à herança e aos bens apenas com união estável também?
Sim, eles têm direito também. Os companheiros, eles, como a gente falou anteriormente, eles partilham os bens comuns.
Uhum.
E também, no caso de falecimento de um dos companheiros, o sobrevivente é herdeiro. Ele herda do companheiro. E aqui existe uma controvérsia, uma discussão, porque o Código Civil prevê inicialmente um regime para que o companheiro herde diferente do que o cônjuge, ou enfim, quando decorre de casamento mesmo, mais formal, que vem sendo discutido nos tribunais, ao efeito de igualar tanto decorrente de união estável quanto decorrente de casamento. Mas sim, herda sim e tem direito à partilha também.
Uhum. E doutor, falando especificamente daí também no caso dos casais homossexuais, isso se aplica da mesma forma?
A lei não prevê aplicação nesse tipo de situação. Mas tem decisões judiciais entendendo que para os homossexuais o regime jurídico seria o mesmo. Então, a princípio, da união estável, tudo que se diz da união estável também se aplicaria aos homossexuais,
uhum.
casais homossexuais.
Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que diz o artigo 1829 do Código Civil sobre a sucessão na união estável.
O artigo 1829, ele trata da sucessão no casamento.
Uhum.
E por força da Constituição Federal, a união estável ela tem que ser fomentada e privilegiada para sua conversão em casamento e reconhecida desde logo como uma entidade familiar. Então, com base nessa ideia, nessa regra constitucional, os tribunais vêm igualando o tratamento da união uhum. estável e do casamento. Então, por esta construção de interpretação, o artigo 1829 também se aplica à união estável. E este artigo diz o quê? Diz que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, ele herda em concorrência com os filhos do seu companheiro falecido. O que é uma novidade desde esse novo, desde o Código Civil, que é de 2002. Anteriormente, o cônjuge, menos ainda o companheiro, herdava.
Uhum. Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes em relação a essa, sobre essa concorrência entre os herdeiros e o cônjuge sobrevivente com relação aos bens do falecido? Como que isso funciona?
Desde 2002, ou melhor, 2003, quando entrou em vigor o código publicado em 2002, como eu já disse, tanto o companheiro quanto o cônjuge passaram a ser herdeiros. Então, visando proteger o companheiro sobrevivente, ele foi incluído como herdeiro junto com os filhos, em concorrência com os filhos, o que não acontecia. Então, imaginando um regime de comunhão parcial de bens.
Uhum.
Falece o marido. Então, todos aqueles bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, metade pertence à esposa. que sobreviveu. A outra metade vai ser dividida entre os filhos. Mas, por hipótese, imagine que esse falecido deixou um apartamento que ele recebeu por doação. Esse apartamento não entra na comunicação. Então, não entraria naquela metade da esposa. Então, neste apartamento, que chama-se bem particular do falecido, neste apartamento, a esposa que sobreviveu vai concorrer na herança com os filhos.
Uhum. E, doutor, tem alguma previsão para o STF proferir uma decisão a respeito desse assunto também?
Está em julgamento no STF.
Uhum.
A condicionalidade do tratamento igualitário na união estável e no casamento para fins de sucessão, para herança, para herdar. A maioria já dos votos até aqui colhidos e que compõem a maioria do próprio Supremo já entendem que deve se aplicar o artigo 1829 do Código Civil em ambos os casos, ou seja, há que se dar um tratamento igualitário na hipótese de sucessão, de herança, tanto na união estável quanto para o casamento. Está bastante encaminhado numa tendência de que essa seja realmente a decisão a ser proferida. Muito possivelmente, até o fim do ano que vem, isso ocorra, mas garantir um prazo não tem como. Mas está bastante encaminhado nesse sentido.
Uhum. Doutor, quando a gente fala nessa questão de herança, de sucessão, sempre vem à mente também da gente a questão do testamento. A pessoa ela pode mudar como os bens dela vão ser distribuídos após a sua morte por meio de um testamento?
Pode. Existem algumas limitações.
Uhum.
Né? Existe o que a gente chama de herdeiro necessário, que são os filhos, os ascendentes e o cônjuge, agora, e também companheiro. Então, metade dos bens de quem vem a testar, ou metade dos bens de alguém, chama-se a legítima. É o que caberia, é o que cabe por lei obrigatoriamente aos herdeiros necessários. Então, alguém que tenha ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, pode testar, desde que não entre na parte que cabe obrigatoriamente, por força de lei, a esses herdeiros necessários. No restante dos bens, ele pode livremente dispor a qualquer pessoa.
Uhum.
Mas também, respeitada a legítima, este quinhão, esta porção que cabe por lei aos herdeiros necessários, ele pode fazer a distribuição dos legados. Determinar que um apartamento, por um exemplo, fique para tal filho, uma casa fique para um outro filho, e os veículos para a filha. Ele pode fazer a distribuição desde logo de qual bem fica para qual herdeiro, respeitada essa moldura que a lei determina do que é obrigatório nesses limites.
Uhum. E, doutor, a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura do testamento, né? É difícil fazer um testamento e qual que seria o procedimento legal para isso?
Para fazer um testamento é bastante simples.
Uhum.
Ainda que você pode, exista uma possibilidade bem excepcional na lei que você possa fazer por instrumento particular, ou seja, você mesmo
Sim.
bate no seu computador, imprime e assina, mas isso é exceção de exceção, com força bem restrita de validade e de eficácia. O usual, o normal, você vai a um tabelião e pede para fazer uma escritura pública de testamento.
Uhum.
Guardadas essas delimitações da lei que nós acabamos de comentar, qualquer pessoa pode ir lá e fazer a sua chamada declaração de última vontade, que é o testamento. E, enfim, respeitados os requisitos, número de testemunhas que tem que estar presente, lavra-se o testamento e ele vale quando a pessoa vier a faltar. E, aliás, é justamente por isso que não se tem muito a cultura do testamento, porque não é afeto ao latino pensar na morte.
Sim.
Então, realmente, é por isso.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, no geral, nesse tempo que a gente ainda tem, sobre os temas que são afetos ao direito de família. O que, que tem quando a gente fala de direito de família? O que, que é discutido?
Uhum. O direito de família, ele é um tema muito rico, né? As relações pessoais, mas ainda afetivas, são inesgotáveis. Então, da mesma forma, o direito que tenta regulamentar a sociedade, vem sempre correndo atrás, tem esta infinidade de possibilidades. Ainda sobre a união estável, o que é importante ficar claro é que o ideal é que quando o casal entenda que está numa união estável, que vá a um cartório, faça uma escritura pública e regulamente isso. Parece um pouco ir na contramão, porque se eu estou numa união estável, é justamente porque eu não queria casar. Então eu não queria toda essa formalidade. Mas a lei já acaba colocando...
Se você não escolhe nada, a lei escolhe por você, né?
Exatamente. Exatamente. Então é melhor que você mesmo decida sobre a sua vida ou o que é mais conveniente dentro das possibilidades que a lei lhe confere.
Uhum.
Em relação à dissolução das relações, seja união estável ou seja casamento, uma outra questão bastante discutida é sobre o pensionamento. Quem tem direito à pensão, quem não tem e quanto seria. Muita coisa é dita sobre isso, né, no dia a dia, cotidiano. Mas a lei, ela prevê dois parâmetros objetivos. Chama-se o binômio da capacidade e da necessidade, que é a capacidade de quem vai pagar a pensão de acordo com a necessidade de quem vai recebê-la. Então, esses são os dois pratos da balança que determinam a equação do quanto eventualmente possa vir a ser conferido a título de pensão. Importante lembrar aqui que a lei não traz um critério ou uma tabela ou uma escala de valores.
Uhum.
É sempre de acordo com a realidade de cada casal. Escuta-se muito por aí, a pensão alimentícia é 30%. Não,
não é.
Pode vir a ser, mas não é obrigatório que seja nesse sentido. E outro dado que normalmente as decisões levam muito em conta quando arbitram e fixam o pensionamento, a pensão alimentícia, é tanto quanto possível que se mantenha o padrão de vida de quem recebe a pensão alimentícia. Porque, enfim, ela já tinha
um certo padrão, né? Daí
a ideia é tentar manter.
Uhum. E, doutor, falando ainda nesse tema, falando sobre casamento, união estável, eu acho que é interessante a gente pontuar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os possíveis regimes de bens que eles podem escolher quando eles vão fazer uma união, né, para constituir uma família, porque infelizmente a gente sabe que o divórcio é algo que também está sempre, aumentou muito, né, recentemente, e esse acho que é um tema que bem importante a gente destacar para o pessoal que está escutando a gente, a questão dos regimes e bens.
Em linhas gerais, existem 5 regimes, mas o que abarca a grande maioria são 3.
Uhum.
O regime legal, que é, se você não escolhe nenhum, a lei escolhe por você, que é o regime da comunhão parcial de bens, que, via de regra, significa o seguinte: todos os bens que os cônjuges possuem antes do casamento não se comunica, quer dizer, não vai ser partilhado entre eles. Agora, tudo o que for adquirido a partir do casamento, aí realmente pertence aos dois.
Uhum.
O que vier de doação, por exemplo, não se comunica. Fica pertencendo exclusivamente a quem recebeu o bem doado. Outro regime é a comunhão universal. Neste, os bens anteriores ao casamento se comunicam também. Esse é realmente na alegria e na tristeza.
Sim.
Porque é uma união integral, inclusive, do ponto de vista patrimonial. E o regime da separação de bens. em que nada comunica, nem mesmo que vier a ser adquirido onerosamente na constância da relação. Basicamente, essas são as hipóteses. O que era antes do casamento continua pertencendo a cada um. O que foi adquirido depois do casamento pertence a ambos, na comunhão parcial. Ou então, tudo pertence a ambos, seja anterior ou posterior, ou nada pertence a ambos, cada um tem o seu patrimônio exclusivo, ou particular, que é uma separação de bens.
E o senhor diria para os nossos ouvintes que é importante pensar bem nessa questão do regime de bens antes de casar ou antes de formalizar uma união estável?
Muito. É muito importante. E, inclusive, a gente percebe que as pessoas não têm o hábito sequer de comentar isso. Já presenciei situações em que o casal define na hora ali no cartório qual vai ser o regime de bens. Não conversaram, não discutiram, não ponderaram algo que é tão importante. Então, sem dúvida, isso também faz parte do planejamento familiar, por que não?
E, doutor, quando a gente está falando em uma formalização de uma união estável ou de um casamento, existem alguns impedimentos legais para a formalização disso? Como que isso está disposto na nossa lei?
Existe. O maior impedimento é quem é casado não pode casar. No país é proibida a bigamia. O que também já é algo que vem sendo relativizado muito, muito minoritariamente, mas, voltando às matérias do direito de família, já existe hoje em dia o que se diz do chamado poliamor. Então, existem uniões estáveis multilaterais. Então, seria uma bigamia, não é porque não é casamento, mas um efeito prático, sim. Então, isso não impediria a união estável. Uma união estável não impediria uma outra união estável, mas um casamento impede um outro casamento. Estar casado, a rigor, impede também uma união estável.
Sim.
A lei chama, então, nesta hipótese, de concubinato. Não seria união estável. Também ainda uma formalidade, mas para demonstrar a importância da partilha e de que se leve a efeito um inventário, é que a venda de solução do matrimônio, se não foi feita a partilha de bens, este novo casal que vem a surgir não pode formalizar integralmente o seu casamento.
Até acontecer essa partilha de bens.
Exatamente. Exatamente.
E, doutor, a gente falou bastante para os nossos ouvintes sobre esses efeitos, né, do divórcio, na partilha, da questão da partilha de bens, mas acho importante só a gente aproveitar esse nosso tempinho e destacar também que uma das consequências do divórcio também é a questão da guarda das crianças, né? E queria pedir para o senhor falar para a gente, em linhas gerais, como que fica a questão da guarda dos filhos depois que é dissolvida uma união? Com quem que fica, em geral, a guarda das crianças?
Isso é muito importante mesmo. O usual, ainda o ordinário, vamos dizer assim, é que no caso de separação, a criança fica com a mãe. Mas mesmo nessas situações mais tradicionais, vamos dizer assim, isso não significa que o pai está restrito apenas e tão somente a fins de semana alternados, por exemplo. Não. O pai é pai não só para sustentar, mesmo quando há o rompimento. Hoje em dia existe o que se chama guarda compartilhada, que não implica necessariamente a criança ficar um dia na casa de cada um. Há até certas correntes que dizem que isso é até prejudicial para a criança. Mas a guarda compartilhada é, na verdade, o quê? Em que pese não existia mais a coabitação e a relação dos pais, enquanto marido e mulher, que a função e o papel deles, de pais, continue como era. Que tudo seja discutido, que seja deliberado, sempre visando o bem da criança. Então, a guarda compartilhada é o que os tribunais e os juízes, de modo geral, têm preferido conceder sempre que possível, por ser indicado por todos os estudos psicólogos, no sentido de que seria mais recomendável para a criança.
Uhum. E daí a pensão, como o senhor comentou com a gente, é decidida pelo, no caso concreto, né?
Sempre no caso concreto, sempre caso a caso. Inclusive, para fins de pensão, hoje em dia já tem um expediente que se chama observar os sinais exteriores de riqueza.
Uhum.
É aquela velha história de uma pessoa, não tem nada no seu nome, mas tem um padrão de vida muito elevado. Então, o judiciário acaba, mediante os meios disponíveis, perquirir qual seria a origem desse padrão elevado que ele tem, a fim de tentar chegar lá na fonte desses recursos, para então fazer frente a esse pensionamento que vem a ser arbitrado.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente também sobre os desafios dos operadores do direito que lidam, que atuam nessa área do direito de família. O que é mais desafiante?
Sem dúvida, o mais desafiante é você ter uma participação efetiva no destino e na felicidade de alguém.
Uhum.
Né? Justamente num momento tão crítico, que é de rompimento. Como nós comentamos aqui, a pensão para a esposa ou para o marido também é possível, a guarda dos filhos, são todos momentos bastante sensíveis, que envolve a personalidade das pessoas. Então, o operador do direito, tanto os advogados quanto os juízes, eles têm que ter bastante tato nesse tipo de situação. Acima de tudo, na função do advogado. O que o advogado não deve fazer em qualquer tipo de causa que aceite é pessoalizar a situação.
Uhum.
Então, essa distância é muito necessária. Como se diz, o advogado ele é parcial. Mas ser parcial não tira dele a isenção de saber o certo e o errado. Então, isso é um dos grandes desafios nesse tipo de demanda judicial no âmbito do direito de família, em especial quando, então, se trata de guarda. Existem medidas que se chamam busca e apreensão de criança.
Uhum.
O nome já não é agradável,
claro.
E a situação menos ainda. Então, é um grande exemplo de onde essa percepção da forma menos desagradável deve sempre imperar.
Doutor Cassiano, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esses vários assuntos que a gente discutiu hoje aqui no programa de rádio da Mapar.
Pois não, queria agradecer novamente pelo convite e, sem dúvida, tudo que foi dito aqui é muito importante. É o cotidiano das pessoas, e é o cotidiano das pessoas no aspecto doméstico, dentro de casa, no dia a dia, efetivamente. Então, que ao menos fique uma informação aqui de que as pessoas e os casais, os noivos, os namorados,
uhum,
conversem sobre o assunto, tentem realmente ponderar e planejar até mesmo como vai ser um regime de bens, como não vai ser, e, especialmente no caso da união estável, que formalize essa união. Na pior das hipóteses, vindo um dos companheiros a faltar, uma escritura pública de união estável, determinando a data em que inicia e comprovando indiscutivelmente a existência dela, serve para que o outro companheiro, por exemplo, possa dar entrada em pedidos de pensão no INSS.
Uhum.
Facilita muito, muito a vida de quem acaba ficando sem o seu companheiro.
Sim. Doutor Cassiano, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.